Muito obrigado pelo seu apoio financeiro ao Ministério BBN. A sua promessa de fé nos mantém no ar 24 horas, sem intervalos, sem comerciais, anunciando a palavra de Deus ao Brasil e ao mundo. Obrigado por sua participação aqui na BBN e que Deus te abençoe.
Diretamente dos estúdios da BBN, apresentamos Clássicos Cristãos, a leitura de um livro que tem influenciado a vida de muitas pessoas. Conosco, nossa narradora, Margarete Costa.
Olá, amados ouvintes! Hoje estaremos fazendo a leitura do último capítulo do livro Isobel Kun, No Topo do Mundo. Ela administrava uma pousada com 8 quartos para missionários da OMF, que trabalhavam com os povos das tribos do norte da Tailândia. Entre essas pessoas de diferentes tribos, havia cerca de 1000 lisus. E Belle fazia perguntas aos visitantes da pousada em busca de notícias das pessoas que ela amava. Uma vez que as coisas estavam indo bem na nova casa de hóspedes, Belle começou a sentir um forte desejo de voltar a fazer algum tipo de trabalho pioneiro missionário. Os missionários e 6 outros grupos de missões trabalhavam nas áreas montanhosas, mas nenhum deles estava envolvido em alcançar as aldeias lisus nas montanhas. Quando Belle descobriu isso, seu coração disparou e ela começou a orar sobre a possibilidade de ir até essas aldeias. A oportunidade de Belle de se concentrar mais de perto com os lisus surgiu quando um casal chegou para assumir o comando da pousada da OMF. Sem mais responsabilidades com a pousada, Belle acompanhou John em várias viagens pelas montanhas. Em uma dessas viagens, ela teve seu primeiro contato com uma vila lisu. Os lisus da Tailândia falavam um dialeto ligeiramente diferente dos lisus da China. Mas Belle ainda era capaz de se fazer entender. Os lisus, é claro, ficaram surpresos ao encontrar uma mulher branca que sabia falar sua língua. Belle e outra jovem missionária, Edna McLean, decidiram fazer mais uma viagem à Vila Lisu, chamada Tamago. Como os lisus no norte da Tailândia nunca tinham ouvido falar do Evangelho, as duas missionárias começaram a compartilhá-lo com qualquer pessoa que estivesse disposta a ouvi-las. Belle teve que admitir, não foi fácil no princípio. O povo lisu ouvia o que ela tinha a dizer, mas não estava disposto a se comprometer. E então, finalmente, um velho lisu anunciou que queria se tornar cristão. Como o nome da família do homem foi traduzido para Hood em inglês, Belle passou a chamá-lo de Pai Hood. Pai Hood e sua esposa, Ubi, eram ambos viciados em ópio. Além disso, Pai Hood estava aleijado por conta de uma artrite severa e sua esposa sofria de beriberi. No entanto, a conversão deles foi real. Para grande espanto e surpresa dos outros lisus, que continuavam a se apegar à crença lisu de que deviam apaziguar os demônios, Pai Wu ordenou que o altar fosse retirado de sua casa e queimado. Provavelmente, pensou Belle, os lisus estavam esperando que os demônios descessem sobre Pai Wu e o destruísse por sua ação. Quando isso não aconteceu, começaram a observar e ficar mais abertos àquela nova religião. Eles prestaram atenção, muita atenção em especial, quando Belle e Edna começaram a dar a Pai Wu um remédio para aliviar a dor e os sintomas de sua artrite. E ele conseguiu se levantar e andar novamente. Sempre que podia, Belle fazia mais viagens às aldeias Lisus, no norte da Tailândia. Ela ficou encantada quando missionários mais jovens se mudaram para as áreas dos Lisus, para continuar o trabalho de evangelização entre eles. Belle ficou triste ao descobrir, um ano depois, que Pai Wold havia morrido de forma repentina. O filho dele disse a ela que ele havia acordado certa manhã com muita dor e falado à esposa: "Hoje eu estou voltando para casa, para Deus." Pouco tempo depois, ele morrera. Infelizmente, após a morte de Pai Wold, a perseguição começou para sua família. O chefe da vila proibiu qualquer um de ajudar no enterro, temendo represálias dos demônios. Por conta disso, a esposa e os filhos de Pai Wu foram deixados sozinhos para cavar sua sepultura, enterrá-lo e lamentar-se. Logo depois, a família foi expulsa da vila. No entanto, Wu Bu permaneceu forte em sua fé. E graças aos esforços da companhia Gospel Records, que havia gravado Pai Wu falando sobre Jesus e o Evangelho, sua voz forte continuou a ser ouvida pelos Lisus por todas as montanhas do norte da Tailândia. Na época da morte do Pai Wu, Belle não sabia disso, mas ela mesma estava com câncer de mama. Ela notou sinais do câncer pela primeira vez em 1953, mas o médico não confirmou o diagnóstico até outubro de 1954. Belle respirou fundo ao ouvir a notícia. Aos 53 anos de idade, ela tinha uma última jornada a percorrer com Deus. E essa seria a mais difícil de todas. Um excelente cirurgião foi localizado em Chiang Mai. Ele realizou uma cirurgia em Belle, após a qual ela voltou para os Estados Unidos de forma a receber o tratamento com radiação. Belle pediu que John ficasse na Tailândia e continuasse seu trabalho, enquanto esperavam para saber se o tratamento com radiação ajudaria Belle, ou se ele precisaria voltar para casa para ficar ao seu lado. O tratamento com radiação foi realizado em um hospital na Filadélfia. Ele foi bem sucedido até certo ponto. Mas os médicos disseram a Belle que seu câncer acabaria se espalhando por todo o corpo e a mataria. Ninguém, porém, poderia prever quanto tempo isso poderia levar. Assim que Belle estava se sentindo forte o suficiente, ela voltou para seu apartamento, no segundo andar, em Hilton, Illinois. Dani, que agora tinha 11 anos, se juntou a ela e começou a frequentar uma escola mais próxima. Catherine, que havia se formado na escola Multnomah da Bíblia, também veio ficar com ela. Como sempre, Belle procurou maneiras de servir ao povo Lisu e decidiu que mais livros deveriam ser escritos sobre eles. Ela pegou uma coleção de cartas de oração, seu diário e sua máquina de escrever e começou a trabalhar. As palavras fluíram. E logo Belle havia composto A Subida até as tribos. Sob o trabalho da OMF no norte da Tailândia e uma folha verde na seca. A história dos dois últimos missionários fora da China. Além disso, ela também escreveu A Busca e Na Arena, coleções de histórias de sua própria vida. Belle também continuou a escrever cartas de oração que foram amplamente distribuídas. Era difícil para ela dizer aos que liam as cartas de oração que ela tinha câncer, mas ela sabia que precisava fazer isso. Em uma das cartas que escreveu, ela disse: John e eu, ansiosos para que essa notícia não lhes traga tristeza. Mas há tristeza em nosso coração. Não há tristeza no coração de Deus, enquanto Ele cuida de mim. Por que deveria, então, haver no seu? Procure a sua direção ao orar por mim. Isso é tudo. Em fevereiro de 1955, Catherine Kuhn foi aceita como missionária pela OMF. Belle se preparou mental e emocionalmente quando ouviu a notícia de que Catherine havia sido direcionada para uma nova vaga no norte da Tailândia. Ela sabia que, se pedisse à filha que adiasse a viagem para a Tailândia, ela o faria. Foi então que Belle pensou em sua própria mãe e em como ela tentara impedi-la de seguir o chamado de Deus que ela sentia para o campo missionário. Não, Belle disse a si mesma, mesmo se eu estiver morrendo, não ficarei no caminho de Deus. Minha filha foi chamada para servir e devo deixá-la ir. No entanto, houve lágrimas à medida que a hora da partida de Catherine se aproximava. Lágrimas de tristeza, porque Belle sabia que nunca mais veria sua filha na terra, e lágrimas de alegria, porque sua filha continuaria o chamado para pregar aos Lisus e às outras pessoas de tribos necessitadas. Quando Catherine chegou à Tailândia, cartas fluíram entre mãe e filha. Belle ficou encantada quando soube que sua filha havia ficado noiva do companheiro missionário Don Hilson. Belle conhecia bem o jovem e estava confiante de que um dia ele seria um marido maravilhoso para Catherine, bem como um bom pai. Em julho de 1955, a OMF enviou John de Tailândia para casa para ficar com Belle. Logo depois que John chegou a Wilton, uma carta veio de Oka Flat. Era de Lucius, que relatava: todos os evangelistas estão seguros e a EBEC começou com quase 80 estudantes. A mensagem continuava, narrando que ele visitava mais de 30 aldeias por ano, onde ele contara um total de 270 famílias cristãs. Ele também dizia que, desde que os comunistas haviam conquistado a China, houvera mais de 700 batismos entre os Lisus. O coração de Belle disparou com as notícias, e por um momento ela sentiu como se estivesse de volta à terra dos Lisus. Ela podia se ver correndo por trilhas íngremes e estreitas nas montanhas, indo de vila em vila para compartilhar o Evangelho com os Lisus, que nunca haviam ouvido as boas novas, antes e ensinando e discipulando aqueles que eram cristãos. Ela enfrentara muitas dificuldades durante o processo, mas ler a carta de Lucius fazia tudo valer a pena. O trabalho que ela e John haviam feito estava rendendo frutos. E apesar de agora estar sob o controle dos comunistas que desprezavam o cristianismo e perseguiam os cristãos, a igreja em Lisu estava florescendo. Durante o ano seguinte, Belle passou mais e mais tempo de cama. Ela recebia muitos visitantes e cartas de pessoas que haviam lido seus livros e que foram inspiradas por eles, o que encorajava o coração de Belle. Escrito em um cartão na mesa de sua cabeceira, havia um versículo: "Eu sou Deus, e não há ninguém como eu, que declara o fim desde o princípio." Isaías 46, 9, 10. Em março de 1957, a vida de Isobel Kuhn chegou ao fim. Aos 55 anos, Belle morreu em silêncio com John ao seu lado. 2 dias depois, o funeral de Belle foi realizado na Universidade da Igreja de Cristo, em Hilton, Illinois, e ela foi enterrada na cidade. Entre as cartas e as mensagens de Belle, que foram doadas para os arquivos da Universidade Hilton, estava o poema que a avó de Belle havia escrito em seu livro de formatura, tantos anos antes. "Uma vida nobre não é uma chama de súbita glória conquistada, mas apenas uma soma de dias em que um bom trabalho foi feito." Quando ler aquelas palavras, quando adolescente, Belle não conseguia pensar em nada mais monótono do que somar dias de bom trabalho. No entanto, como se vira, sua vida não tinha sido monótona. Ela havia resultado em uma vida cheia de aventuras e desafios. E assim concluímos a leitura do livro de Isobel Kuhn, No Topo do Mundo, de Janet Band e Geoff Band. Tradução: Renata Martins de Resende dos Santos. Em nosso próximo programa estaremos fazendo a leitura de um novo clássico.
Você escutou Clássicos Cristãos, na narração de Margaret Costa. Clássicos Cristãos é uma produção da BBN.
Esperamos que este programa tenha abençoado e edificado a sua vida. Muito obrigado por ouvir a BBN Online. Se você deseja ser um colaborador ou mantenedor do nosso ministério, seja através do aplicativo ou nosso website, clique em Contribua e faça parte do grupo de mantenedores da BBN. Muito obrigado e que Deus te abençoe.